Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e primeiramente gostaria de desejar a todos um feliz 2024. E hoje eu estou aqui para apresentar a primeira edição do ano deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E para iniciarmos bem a nossa saga sonora, eu tenho a satisfação de receber aqui o músico, cantor, compositor, produtor, radialista, entre outros títulos artísticos, Fauzi Baidum. Fauzi nasceu em 24 de setembro de 1958, na cidade de Assis, interior de São Paulo. Filho de italianos com libaneses, sempre se interessou por música. Colecionou discos e trilhou inúmeros caminhos para construir suas características artísticas. Durante a década de 70, morou na Costa do Marfim. Posteriormente, após retornar ao país, por ironia do destino, foi parar em Maranhão. Lá se tornou um radialista e especialista de reggae popular e criou uma das principais bandas de reggae do Brasil, a Tribo de Jah, a qual já atravessou quase quatro décadas e conquistou reconhecimento nacional e internacional, com inúmeros álbuns gravados, DVDs, documentário, entre outras obras. Podemos dizer que a Tribo de Jah é um divisor de águas da história do reggae no país. Entretanto, sua sonoridade, letras e amplitude cultural e social são muito mais abrangentes. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias e questões para nós será o próprio Fauzi. Mas como é um marco do nosso podcast, antes de iniciar o papo com o Fauzi, vamos de som. Vamos escutar Regueiros Guerreiros para abrir os caminhos deste podcast em 2024. Essa canção é faixa do Roots Reggae, primeiro álbum da banda lançado em 1995. Então com vocês, Tribo de Jah, no MPB Unesp.
Mas um dia se levanta na Jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta a nação regueira. Eles descem dos guetos logo cedo, se concentram nas praças e ruas do centro, lavando, vigiando carros, vendendo jornais, construindo prédios, obras, cuidando de casas e quintais. São menores, maiores brasileiros, são os grandes verdadeiros do Maranhão. Regueiros, guerreiros, grandes verdadeiros. Regueiros, guerreiros do na Jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta a nação regueira. Ninguém jamais parou pra pensar na sua condição de cidadãos com direitos, lutando em condições desiguais, contra preconceitos, diferenças sociais. Só que no fim de semana o reggae, dança, no toque, no pop, no espaço, todo reggae é um rei. Regueiros, guerreiros, grandes verdadeiros. Regueiros, guerreiros. Maranhão.
legal, um belo som pra gente iniciar bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Fauzi Baidun. Fauzi, bem-vindo ao MPB Unesp.
Obrigado, obrigado. Uma saudação a todos que estão ligados, né? Satisfação para mim, Renato. Muito bom, muito importante estar aqui nesse momento.
Opa, legal, meu irmão. Satisfação é toda nossa. Fauzi, geralmente eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado como rolou a relação com a música, com a arte. No seu caso, para quem não conhece a sua história, você vem de uma família de músicos ou de um ambiente onde se cultuava a música, a arte de uma forma diferenciada?
Não. Na verdade, não, Renato. Não. Na verdade, assim, eu fui criado sem pai, né? Meu pai, ele libanês, esteve no Brasil, teve problemas. Eu tinha 2 anos, ele foi embora. Eu não tive, da parte da minha mãe, nada, absolutamente nada relacionado com a música, com a arte, né? Mas assim, a paixão pela música, eu sei que desde a infância eu era muito, muito sensível, né, ao apelo da música, na verdade, né? Eu tinha isso assim, a música tinha um efeito muito, muito intenso, né, na minha formação. E essa inquietação natural, né, de ouvir, de conhecer e tal, um gosto, eu acho assim, eu sempre tive um gosto muito eclético, né? A pessoa fala, mas o cara é do reggae. Mas antes do reggae, eu gostava do rock, do blues, da MPB, né? E eu acho até uma pena, que eu acho que o trabalho da tribo é muito discriminado, na verdade, porque tem muita coisa agregada, muito valor. Tem shot com reggae, tem blues com reggae, tem bumba boi com reggae, baião com reggae. A gente assim, intencionalmente, né, resgata essas bossa nova. Eu tô fazendo muita bossa reggae agora, né? E o reggae and blues se tornou uma marca. Eu gravei um disco nos Estados Unidos com esse título, Reggae Blues. Então, assim, a minha formação musical foi uma coisa espontânea e eu fui captando tudo que aparecia, né? Quando eu era garoto, morava em Assis, interior de São Paulo. Então, o Jovem Guarda, né? Eu me lembro que tinha um circo na cidade. Nunca me esqueci disso aí, cara. Eu era, assim, apaixonado pela Jovem Guarda. Moleque, criança... E já ouvi algumas músicas dos Beatles, assim, né? Eu comprei o compacto duplo dos Beatles, os primeiros clássicos dos Beatles, né? Na fase mais jovem da galera também. Eu me lembro a música do Roberto Carlos, que marcou muito, é De que vale o céu as... E, nossa, isso aí era um sucesso lá em Assis. Né? Eu pirava com essa música aí, o Roberto Carlos, dessa galera todinha. E no circo tinha uma disputa, o iê, iê, iê e o sertanejo, mas o sertanejo, né, daquela época, né? Eu não troco o meu ranchinho, né? Eu não troco o meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, né? Aquele sertanejo raiz mesmo. E era um público circo lotado, era uma divisão total, assim, né? Galera, quem é mais sertanejo? Ah, o Jovem Guarda! Iê, 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 que era iê, 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 né? Iê, iê, iê. Iê, rapaz, então, E tinha as bandas de baile, que eu nunca me esqueço, ficava fascinado, né? Mac Ribble, que era a melhor banda de baile da cidade. Tinha Jet Boys, né? Então tinha os bailes. Eu ia pro baile, porque eu era muito novo, não era para dançar, mas ficava vidrado olhando a banda, assim, absolutamente, né, vidrado. E aí, assim, quer dizer, mas na minha formação musical, eu curti muita coisa de qualidade, assim, né? Milton Nascimento, quando era maldito, fazia show na USP aí para 100, 200 pessoas, entendeu? Me lembro do primeiro LP de Zé Ramalho, Beto Guedes, eu curti o Milton, o primeiro do Milton, o Clube da Esquina 1, que até eu não gosto nem de ouvir hoje, assim, eu tenho tantas evocações nostálgicas que me faz até mal. Então, eu acho lindo, mas algumas coisas eu não quero nem ouvir, porque me marcaram muito, entendeu? Claro. Ouvia muito blues antes de conhecer o reggae. Então, assim, tanto que eu fiz esse trabalho, o Reggae and Blues virou uma marca do meu trabalho solo, o Reggae and Blues, né? Tem um disco lançado, gravado nos Estados Unidos e tal. Aí eu fui morar na África, fui conhecer meu pai.
Você para a Costa do Marfim, né? É isso?
Costa do Marfim. Aí foi um choque cultural, né? Mas na África, você vê que é a loucura. Além das raízes africanas, dos tambores, que eu via muito lá, eu conheci o rock and roll que eu não conhecia.
Em que ano que foi isso aí?
Foi de 72 a 76, nesse período aí, né?
Legal.
Aí eu fui conhecer Deep Purple, né? E os franceses, Deep Purple, que os franceses, né? Era um colégio, era o melhor colégio do país lá, onde estudava a elite, né, das pessoas de fora, franceses, tinha filho de embaixador e tal. E aí eu fui conhecer o rock and roll, conheci o funk daquela época, né, que tinha umas festinhas lá que eles tocavam, e eu pirei, ouvi de Purple a primeira vez, falei, uau, que loucura, minha primeira expressão, né? E eu fiquei fã do Deep Purple durante muito tempo. Vê o que é afinidade musical, né? É, porque o Deep Purple, depois de algum tempo, o vocalista original saiu, que era o Ian Gillan, e entrou o David Coverdale. E eu vi o Sam falar, pô, o Ian Gillan é muito melhor. Então, e eu gostei muito mais do David Coverdale.
É mesmo?
Que era mais blues, era mais rhythm and blues, né? Mais melodia, mais a voz do... E você vê que coincidência. Eu tinha comprado um LP do Fred King no Sebo em São Paulo, e tinha um blues, cara, que eu gravei agora em português e inglês, né? É Help Me Through the Day, Me Ajude ao Longo do Dia. Agora me deu a ideia de fazer a versão. E eu fui pesquisar a música hoje com a internet e descobri que o Coverdale foi o único cara que gravou essa música, cara.
Falei, que legal, possível. Cara, que afinidade, que relação, né?
Você vê como é que a música tem essas conexões, né? Eu fiquei assim, fiquei de cara, falei, puta, porque... Depois ele saiu do Deep Purple, montou o Whitesnake, que eu nem gostava tanto também, mas enfim. Então, assim, a música tem essas conexões, né?
Nesse período, você já tocava? Quando que você começou a ter um instrumento? E que instrumento foram os primeiros passos da música para você?
Primeiro violão, eu comprei na loja, não sei se você lembra, numa loja Mapping, aí em São Paulo, tinha uma loja, claro, né?
Inclusive, ficava ali na esquina da próxima reitoria da Unesp, ali em frente ao teatro.
De frente ao Teatro Municipal. Então, era uma loja de conveniência, comprei um violão, 10, 12 prestações na época, né? E assim, meu primeiro, eu já cantava, e não perdia show, por exemplo, rock nacional. Eu não perdia, por exemplo, o Terço, Mutantes, Só Nosso de Cada Dia. Cara, eu entrava em todo e qualquer show sem pagar. Eu entrava pelo esgoto, entrava pelo telhado, entrava, entendeu? Eu tinha essa habilidade de arrumar um furo. E quando uma vez, eu me lembro, uma vez eu não consegui, eu cheguei no porteiro e falei, pô, velho, entra aí, cara. Eu também sou filho de Deus, pô. Aí o cara, entra, vai. Pô, quando eu não achei um lugar, um buraco para entrar, escalava... Teve um show do Rick Wakeman na Portuguesa, aí em São Paulo, né? Tinha uns canos laterais, eu subi pelo cano e pulei lá em cima. Quando eu pulei, tinha um segurança, ele veio, pegou pelo braço, pá, me pegou. Falei, pô, maior trabalho. E eu desci as escadas falando com ele. Pô, velho, que é isso? Eu não tenho dinheiro e tal. Ele falou, negativo. Quando ele desceu a escadaria, chegou na roleta, vai-te embora. Ele me empurrou, eu firmei o pé na escada e subi correndo. Entendeu?
E deu um perdido lá dentro do Canindé.
Eu entrei dentro do Canindé, assisti o Rick Wakeman, não teve. A paixão pela música, né? Paixão pela música. Aí assim, pô, festival de música eu ia. E a canga, pegava carona, não tinha um centavo, velho. Era coisa de doido. Ia, pegava carona, ia lá, comia qualquer coisa. Aí teve um festival que depois eu soube que quem produziu foi aqui o. Jornalista da Globo, rapaz, esqueci o nome do cara. Produziu um festival em Saquarema, no Rio de Janeiro, que tinha Rita Lee, Ângela Rorô, Flamboyant.
Tinha o Nelson Motta?
Nelson Motta. Produziu esse festival em Saquarema. Eu saí de São Paulo pegando carona. Eu me lembro que eu dormi na rodoviária lá de Niterói, né? Porque eu cheguei em Niterói, aí de noite, aí sei que dormi no banco lá. E aí cheguei em Saquarema, sem dinheiro. Aí eu tenho uma música que fala Estradas e Trilhas, né? No almoço comia pão com banana, ou então no jantar pão com sardinha lata. E era bem a real. E aí tinha os meninos tocando na praia. Eu cheguei perto, eu estava tocando uma música do Meio de Brasil. Eu conheci a música, Meio de Brasil, né? Isso. Existem pessoas como baratas grandes. Aí eu comecei a cantar, falou, manda aí. Eu cantei, falou, porra, tu tem uma voz diferente, né, cara? Eu falei, pô, nem sabia que tinha voz diferente, nem nada. Falou, nós estamos com uma banda lá em São Paulo, velho, se tu quiser, pô, tu é de onde? São Paulo. Pô, nós estamos precisando de vocalista. Eu falei, porra, era tudo que eu sonhava. Eu tinha aquele estilo rock and roll, né, cabelão no meio das costas. Era hippie mesmo, assim, visual, né? E, pô, eu era pirado por música, cara. Eu falei, pô, o sonho de cantar numa banda... Se os caras me chamassem para carregar caixa no qualquer banda, eu, né? Bom, aí quando eu voltei para São Paulo, fui fazer o teste. Aí cheguei lá no bairro do Limão, Zona Norte, era Grupo Narciso, né? Grupo Narciso. Aí ele falou, pô, eu falei, manda um blues aí, cara. E eu não sabia falar bem inglês, era um embromation, né? O cara meteu um blues lá, eu dei um berro, Ai, tá, putz, os caras piraram. Falei, puta, velho, demais. Contratado. A primeira banda era uma banda de rock, Grupo Narciso, em 77. Né?
Que legal.
E aí nós tocamos em alguns colégios aí da Zona Norte, uhum. Colégio Coração de Jesus, colégio. Então foi a primeira experiência. Aí eu fui comprar o violão.
Entendi.
Porque eu não tinha músicas minhas, uhum. E estava sentindo necessidade. Mas, quer dizer, eu não tinha preguiça de pegar aula e tal. Aprendi dois acordes lá, um era o Lá menor e Mi menor, né? Aí eu ia fazer a pestana. E aí, cara, eu fazia 10 músicas com dois acordes. Quando eu ia acampar na praia aí, na Prainha Branca, no litoral, aí o cara doidão lá, uma fogueira de noite, eu inspirado, nossa, com esses dois acordes, eu fazia uma parafernália, os caras piravam. Porra, velho, que viagem! E eu não sabia inglês, mas eu fazia o puto do embromation lá, né? Puta que porra, que sonzeira, meu irmão! Aí no dia seguinte, os caras vinham me procurar, né? Eu não lembrava mais de porra. Não lembrava de porra nenhuma. Falei, porra, velho, não, porra, tô com uma dor de dente aqui, cara. Hoje não dá, não. Tô com dor de dente e tal. Aí, porra, aquele negócio da inspiração. Aí eu comecei a entender que música é vibe, né? Quando você, pô, tá na vibe, né? A galera vibra junto. E foram minhas primeiras experiências, assim, como músico e tal. Lá menor e Mi menor. Eu me virava. Depois aprendi o Lá maior e o Sol, em pestana. Porra, aí, meu amigo. E foi assim. Mas, enfim... que eu ia falar de Saquarema, né? Eu me lembro até que... Uhum. Aí eu conheci esses caras, e ele tava com o queijo do violão. Eu falei, cara, me empresta o queijo do violão? Eu não tinha grana para entrar no festival. Eu cheguei lá nos bastidores, lá na entrada. Uhum. Cheguei com o queijo. Cadê o Oswaldo? O Oswaldo meio de Brasil. O Oswaldo já chegou? Não, não chegou, não. Eu tô lá de centro, lá de centro. Aí eu fui, entrei e fiquei na área VIP, lá do lado da Rita Lee, do lado...
Que muito bom,
cara. Era sempre aquele 7-1, então. Mas, enfim, tudo pela paixão pela música, né?
Muito bom. Este é Mr. Fauzi relatando pontos da sua trajetória por aqui. E agora vamos de som. Vamos escutar Morena Raiz, faixa do álbum Ruínas da Babilônia, lançado em 1996. Vamos nessa! Coração batendo apertadinho.
dançando agarradinho, um reggae rolando, os pés deslizando no chão, a mente delirando de satisfação.
Que som, hein? Eu me lembro dessa canção quando eu ia passear nas praias do litoral paulista, em Trindade também, no Rio de Janeiro, entre outras, né? E Fauzi, retomando o papo, como você conheceu o reggae e mergulhou nesse universo?
Eu fazia um curso na USP e eu trabalhava numa companhia...
Curso do quê, Fauzi?
Ciências Sociais. E aí que eu conheci o reggae. Era a época do movimento estudantil, muito politizado, a gente ouvia Mercedes Sosa, pô, adorava Mercedes Sosa.
Violeta Parra.
Tinha um LP duplo de Mercedes Sosa que eu, porra, pirava aquela coisa, né? Ao mesmo tempo, muito lírica, mas também muito combativa, né? E tal. E, quer dizer, toda essa questão, né? Essa politização, era um curso muito politizado também. Aí eu conheci o reggae, um amigo meu, eu trabalhava nos Correios, no Correio Central, ali no Anhangabaú, operador de telex, né? Então você ligava, quero passar um telegrama. Agora, pois não. Você papapá, né? O cara xingava a tua mãe, tu não podia falar nada, porque o Correio era um militar, era um coronel que era gerenciado do Correio, e era um sistema militar, você não podia, né? Bom, e aí é o seguinte, era um trabalho meio período, eu trabalhava de 7 a 1 da manhã, eu estudava à tarde na USP, e aí um amigo dos Correios, eu via falar de Bob Marley, eu falei, Bob Marley, pô, é legal, pô, me empresta, emprestou. Eu ouvia, já gostava de rock and roll, MPB. Falei, porra, aquela coisa, né, de sol, Caribe, África e tal. Mas aí eu entrei, já tinha um entendimento de inglês legal. E comecei, porra, que onda, velho. Porque tinha muita política, né? Uma música libertária, contestando o sistema, contestando a opressão. Mas tinha a questão devocional, a questão da fé em Jah, né? Porra, aí eu pirei, porque tinha tudo a ver comigo. E aí foi aí que eu conheci o reggae. Eu tinha um Fusquinha. Eu voltava da USP ali na Rebouças, pô, trânsito, e eu, putin, sunny shining, the weather is sweet. Então, pô, né? Ia trabalhar no Correio. Então, morava na Praça Deodoro, né? Praça Deodoro ali de frente do Miocão. Entrava, botava o carrinho na garagem e saía correndo, porque tinha muito trânsito. Eu ia a pé até o Correio, lá na enfim. Mas aí eu arrumei um emprego de uma companhia suíça, SGS, uma multinacional. E comecei a trabalhar período integral, como operador de telex. Nossa. E aí pô, era o dia todo. Aí eu cheguei um dia, falei, quer saber, velho? Eu vou falar com o presidente, ver se ele me dá uma oportunidade. Comecei a agradar os diretores, ser um cara atencioso e tal. Cheguei na secretária, ela, eu gostaria de falar com o presidente. Ela olhou para mim, pô, todo mundo tinha medo do presidente, né? Ela falou, pô, azar dele, apertou o botão, o senhor Fischer, era um suíço, né, mano? Pô, tem um rapazinho aqui do Telex que quer falar pro senhor. Eu falei, manda ele entrar. Senhor Fischer, me perdoa, eu vim falar com o senhor aqui, mas eu estou trabalhando lá, vou ter que largar meu curso na faculdade, porque trabalhando período integral está muito complicado para mim. Queria saber se eu pudesse me dar uma oportunidade na empresa, né? Eu já falava francês muito bem, porque eu vinha da África, falava, já meu inglês já estava bom. E aí eu olhei, tá bom. Aí tá bom. Passou um tempo, ele me mandou para um estágio no Recife, né? Um ano no Recife. E como eu li os telex que chegavam, eu sabia tudo que estava acontecendo ali. Então, tinha muito telex vindo da Suíça, da Matriz. Multinacional tem filiais no mundo todo, né? Todos os países. E eles queriam renovar o quadro de gerentes da empresa, né? Porque estava ficando muito velho e tal. E aí me mandou para esse estágio. Eu falei, ah, entendi, pô, né? Estágio Recife. Fui para o Recife, meio comi um pouco de... Porque os caras ficaram meio enciumados comigo lá, achando que eu estava indo para pegar o lugar do cara lá, do gerente. Porra, me massacraram lá, eu segurei, aguentei um ano. Depois de um ano, me mandaram, aí veio a promoção. Fui para o Maranhão, assumir a filial do Maranhão, em 1984. Então, mas já era colecionador de reggae. Já tinha todos os LPs que tinham saído no Brasil de reggae. Eu tinha, né? Já era... regueiro e tal. Nesse meio tempo, já tinha tido uma experiência com outras bandas de São Paulo. Eu tinha montado uma banda chamada Eco do Trovão, que tinha reggae, tinha funk, né? Pop rock, pá. E cheguei a fazer um show no Lira Paulistana, que pra mim foi o máximo, pô, Lira Paulistana.
Mas o Lira era a casa que todo mundo sonhava de tocar em São Paulo, né?
Pô, aí fizemos um show lá e tal, eu já tava me achando quase artista, né? Porque, e aí, pô, vim pro Recife, eu acho que o único cara em Recife que gostava de reggae na época era eu, porque eu não conheci ninguém. E de lá eu fui pro Maranhão. Quando eu cheguei no Maranhão, foi um choque, cara. Foi um choque porque o Maranhão, eu não tinha nem ideia do que era o Maranhão. Eu cheguei, fiquei num hotel no centro, né, e eu saí pra caminhar na praça lá, passava uns táxis, cara, tocando reggae no último. E eu, puta, porra, essa eu não tenho, que reggae é esse? Que loucura, porra! Aí eu queria falar, o carro passava, porra, não dava, né? Não ia alcançar o carro. E eu, porra, queria saber, meu, que reggae é esse que eu nunca ouvi, você tá louco e tal. E aí uma vez eu fui no Porto, que meu trabalho, né? Eu tinha que ir no Porto regularmente e tal, entrei no botequinho para tomar um refrigerante, puta de um reggae tocando, falei, que é isso, cara? Não conheço. Aí chega, pô, que reggae é esse? É LP? Não é LP, você pode mostrar? Mostrou o LP, falei, porra, velho, eu não tenho. Aí foi aquela loucura, né? Até que eu fosse no primeiro salão de reggae no Maranhão, que aí pô, é Jamaica pura, né? Assim, e no gueto, né? Barra pesada. Eu ia pisando em ovos, assim, pô, né?
Claro.
O cara, entendeu? Branquinho, porque 95% negro, né? Cultura afro no Maranhão. E eu, aquele peixe fora da água, até fui fazendo amizade, pá, e me tornei um frequentador assíduo. Aí levou um tempo, né? Aí comecei a fazer show freelance, com músicos freelance aqui no Maranhão. Eu participei de um concurso, um festival que tinha, que eu gravei minha primeira música no Festival Viva. E, pô, fui pro Rio, né? De busão, 3 dias, 3 noites, indo e voltando para gravar a primeira música, pô, consagração total. E aí eu cheguei a fazer um show, aí até que comecei a trabalhar em rádio, convite de um amigo. E pedi demissão da empresa, porque já não aguentava mais, e a música, a paixão, era uma carreira muito promissora como executivo da empresa, né? Muito promissora, provavelmente ia assumir filiais de outros países e tal, mas eu larguei tudo para ganhar aquela micheliazinha do rádio, feliz da vida, né? Era o dinheiro do aluguel e do rango ali contadinho, e até que eu, com o dinheiro da grana, falei, vou montar uma banda de reggae. E aí eu fui atrás de um cara que estava vendendo equipamento e vendo. E os meninos da tribo estavam ensaiando, ia ficar desempregado. Né? Aí eu troquei uma ideia. Já, o programa de reggae no rádio foi pioneiro. Primeiro programa de reggae numa rádio, talvez no Brasil, mas no Maranhão com certeza foi a primeira.
Que rádio que era, Pause?
Era a Rádio Mirante, né? Uma FM com programa de reggae. E foi uma revolução, porque o reggae era... uma cultura de massa, do gueto, de periferia. Então, era música de negro, de maconheiro, de marginal, de tudo que era pejorativo, mas era massa. Às vezes o cara fala, tu gosta de reggae? Não, o cara louco por reggae, mano. Não, eu não, pô. Eu não sou, entendeu? Que ela tem esse preconceito.
Tinha isso, cara. Tinha esse preconceito.
Tinha isso. Então, uhum. E o programa foi uma revolução, cara. Audiência absurda, total. Eu traduzi as letras. Pela primeira vez, os caras ouviam o nome do cantor, a tradução da... Cara, sucesso. Aí eu me tornei uma celebridade no Maranhão. E comecei a ganhar uma graninha, porque o programa era muito sucesso. Minha cara para anunciar festa, evento, aviso, né? Porque naquele tempo...
Comércio, de forma geral, anúncio. Bom,
geral, né? Anúncio. Eu mandava anúncio pro interior. Alô, Toninho! Olha, não vende os porcos não, que eu tô chegando com a farinha. Toninho, segura esses porcos, rapaz. Não vende. Aí eu tirava uma onda, né? Então era... Eu fazia AM e fazia FM. A AM tinha essa coisa, nota de falecimento, olha, fulano da cidade de tal, comunico, falecimento, papapá, papapá. E as festas de reggae. Vinha assim, 30, 40 donos de clube de radiola trazendo convite de festa e pagava para eu divulgar mesmo. Era o único cara da rádio que saía bulhado todo dia com a graninha do bolso, a feira garantida, né? Porque os outros não tinham essa dinâmica, né, de receber essa grana. E com isso, eu fui bancando a tribo do Diá. Na verdade, eu banquei a tribo durante muitos anos com o dinheiro que eu ganhava. E aí eu montei uma radiola, então me tornei, além de radialista de reggae, radialista, mas sempre reggae, né? Me tornei dono de radiola. Radiola são systems, as aparelhagens, né, enormes aqui, que na verdade as aparelhagens de reggae faziam mais sucesso do que as bandas do Maranhão, né? Porque...
E tudo isso intuitivo, né, cara? Uma alquimia sua mesmo, né, cara?
Tudo assim, aquela coisa da mão de Deus, né? Meu filho, vai lá, que a parada é lá para você, entendeu? Porque se você for analisar isso, é quase uma predestinação, né? Que me tornei um cara super popular, querido pra caramba da comunidade. Encontrei a minha identidade, porque dono de clube, dono de radiola, eu era um dos ícones do movimento, entendeu? Uhum. E, pô, um cara que não tinha, né? Não tinha pátria, um forasteiro, pô. Encontrei ali uma identidade cultural inserido nesse contexto, me orgulho muito disso. Era DJ, era dono de radiola, uma profissão nobre no mercado do reggae, né? Claro. E era uma radiola importante, que tem várias escalas de radiola, as grandes, né? As médias e tal, era uma radiola de grande e tal. Então, assim, e aí com isso foi que eu banquei a tribo do Diabo, que foi muito difícil, né? 6 anos. Quase no ostracismo, o menino fazia os bailes para se manter, eu dei autonomia para ele administrar a banda e a gente até gravou o primeiro LP da tribo, que gravar um LP naquela época era uma coisa muito difícil, muita grana, né? Não tinha estúdio no Maranhão para gravar, aí quando surgiu o primeiro estúdio, muito precário, não tinha como gravar bateria, porque não captava acústico, né? Uhum. E então teve que gravar bateria eletrônica. Então, assim, mas com o primeiro LP as coisas realmente mudaram. A banda começou muita dificuldade ainda, né? A gente pegava busão, pô. Primeiro show em São Paulo na Aeroanta, 3 dias de Itapemirim ainda, 3 dias e 3 noites de volta, nossa, né? Para fazer 2 shows em São Paulo. Então a gente cansou de pegar busão. Ia daqui para Recife 24 horas, daqui para Bahia 32 horas. Mas foi essa mobilidade que permitiu a tribo, né, se projetar mais longe.
Muito bom. Inclusive, é legal falar dos meninos, né, que você encontra, eles estudavam juntos numa escola, não é isso? Para deficientes visuais e tudo mais.
Exatamente, é a Escola de Cegos do Maranhão, né? Então, quando eu os conheci, que eles estavam ensaiando, eu não tinha percebido que eles eram deficientes visuais. Aí eu falei pro dono, falei, cara, deixa eu trocar uma ideia, os caras vão ficar desempregados, pô, aí não é legal e tal. E quando eu me dirigi a eles, né, o tecladista, o Frazão, me reconheceu pela voz do rádio. Ah, é Fausto Baidu! Pô, cara, eu não perco teu programa, velho. Eu tô ligado todo. Manda um alô pra mim, não, vou mandar, mas ó, tô comprando, mas meu projeto é fazer uma banda de reggae. Aí conversando com eles, eu tinha visto eles tocando na praia, de longe, né? Não sabia que eram deficientes visuais, e tocando reggae na praia, ao ar livre. Eu falei, cara, não eram vocês, era nós. Pô, então é o seguinte, o meu projeto é uma banda de reggae e tal, mas ó, eu entrego a banda pra vocês aí, vão administrar essa banda e tal. Então foi assim, foi tudo, sabe, não foi uma coisa. Né, porque eu saquei que eles tocavam reggae, e já tinha uma estrutura montada ali, cara, coisa de Deus mesmo.
Boa, quanta história interessante, hein? Isto é MPB Unesp, meu caro. E agora nós vamos escutar Reggae na Estrada, faixa título do álbum lançado em 1998. Tribo de Jah no MPB Unesp. Fauzi, seguindo o nosso papo, quando surgiu a banda e o nome? Se eu não me engano, a tribo está completando 39 anos, é isso mesmo?
Na verdade foi 85, né? Eu tenho até hoje o recibo da compra do equipamento, que eu falo, ó, comprei a banda, é tudo meu, entendeu?
Que legal!
comprei o... Aí o cara, então é agosto, acho que 12 de agosto de 85. O nome Tribo do Diá surgiu em 86, né? Mas o nosso projeto, na verdade, que eles botaram o nome da banda, de banda cartaz, para continuar fazendo os bailes, né?
Entendi.
Quando tinha um showzinho, um evento muito raro, era Fauzi Baidu e banda cartaz. Aí eu fiquei, pô, não, vou botar um nome de reggae nessa banda e tal, que aí a coisa começou a... Aí, em 86, surgiu o nome Tribo de Jah. Mas, na verdade, o trabalho começou em 85, né? São... 39 anos, esse 39 ano vai anos. Fazer 39 anos, né?
Perfeito. E, Fauzi, falando das gravações, claro, você contou a história aí do trabalho árduo, né, que é poder gravar um álbum, cara. O primeiro álbum da tribo, Roots Reggae, sai em 95, né, mas chega também arrebentando, né, Fauzi?
Então, na verdade, nós gravamos o primeiro LP em 92, que era o Reggae dos Guerreiros.
Uhum.
Em 94, nós gravamos o segundo LP, que era o Roots Reggae, LP.
Ah.
E aí foi o advento do CD, foi quando surgiu o CD. Aí eu falei, cara, vou reunir os dois LPs do CD, Roots Reggae, né? E não coube todas as músicas.
Faixas.
Cortou três músicas. Até hoje, porque quando eu fechei contrato com uma gravadora, a única gravadora que nós tivemos até então, né? Porque hoje a banda é independente, eles lançaram, eu cedi esse LP para eles lançar esse CD, mas não cabia, então saiu uma primeira edição com 14 músicas. Depois a gente voltou a ser independente e eu relancei com 17 músicas. Então três músicas ficaram marginais durante muito tempo e tal. E uma quarta música foi cortada, mas hoje ela está no YouTube também, que é o Reggae Bumba Boi, né? Que é uma fusão de reggae com Bumba Boi do Maranhão. Então acabou que o primeiro trabalho, né, ficou sendo conhecido como Roots Reggae. E a tribo, Renato, teve essa premissa de introduzir no Brasil a temática reggae.
Que ninguém, sem dúvida.
Por exemplo, o Roots Reggae, né? O Reggae Roots.
Sem
tribo de Jah. Ninguém nunca tinha falado em Jah. Né?
Claro.
Babylon System, né? O sistema babilônio. Entendeu? Então, toda essa temática foi introduzida no Brasil pela tribo de Jah. Então, a tribo tem esse pioneirismo de transpor para o português, né, esse contexto, a temática que... Até no Maranhão, a galera não tinha muito... Eles não entendiam, né? Começaram a entender melhor essa conotação, esse contexto do sistema, do Babilão. Babilônia é o sistema, que é a Babilônia, que é o sistema. Então, uma série de nomenclaturas que acabaram sendo introduzidas, né, no Brasil. Hoje, roots, todo mundo sabe que é roots, que não é roots, que é raiz ou não é raiz, enfim. Mas a tribo teve esse honroso papel aí de introduzir essa temática no Brasil.
Cara, eu posso te falar que, de certa forma, a tribo gerou um impacto cultural entre a juventude da época, né? Eu te falo isso porque eu vivenciei, eu sou natural do ABC Paulista, né? E fui em muitos shows da tribo, curti os rolês, né, com os meus amigos, desde lá do Bar das Tochas, na Cantareira, no Galpão da Barra Funda, no ABC, entre tantos outros picos. E era notório ali o quanto vocês faziam a cabeça da rapaziada, né, da galera, com novos termos, como o próprio Já, Rasta e tal. É por aí mesmo, Fauzi?
Com certeza. E assim, outro fator importante que muitas pessoas não sabem, porque o Brasil é muito grande, o reggae não tem essa mídia abrangente, né? Então, por exemplo, o reggae, a cena reggae, despontou mesmo em São Paulo com a tribo, né? Quer dizer, foi a tribo que... já tinha umas bandas de reggae pioneiras de São Paulo. Sim. Também, mas a tribo, a gente fazia show no Galpão da Barra Funda para 10 mil pagantes com ingresso esgotado, velho. A música não tocava em rádio nem nada. Então, assim, a cena reggae realmente foi deflagrada em São Paulo com a tribo do Diabo. Mas o mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Teve um momento que a tribo estourou no Rio Grande do Sul e muitas bandas surgiram na esteira desse sucesso da tribo. Né? Uhum. Tribo Chimarruzzo, Mascava, essas bandas que a tribo estourou. Então a gente ia pro Rio Grande do Sul, assim, era três shows no Pinhão com ingresso esgotado, entendeu? Aí ia pro ginásio, ingresso esgotado. Então foi um momento assim. Aí o mesmo aconteceu em Brasília. Aí aconteceu em Belém. Belém, a primeira banda nacional de reggae a tocar em Belém foi a tribo. Primeiro show, ingresso esgotado para 2 mil pessoas. É quando gravamos o DVD, 8 mil pagantes, ingressos esgotados. Então, a Belém, assim, a tribo, nunca uma banda de reggae tinha tocado em Belém, entendeu?
Nossa.
Até hoje já vieram vários cantores jamaicanos para Belém, mas o recorde público lá em Belém é a tribo do Diabo. Então, assim, é Recife. Aí já não foi só a tribo, era a tribo e Edson Gomes, né?
Edson Gomes
compartilhou com a tribo essa efervescência da cena. Mas em Natal, em Fortaleza, a tribo sempre foi a pioneira no sertão. Você vai para o Cariri, várias cidades do sertão, nunca tinha visto uma banda de reggae. A tribo foi a primeira banda que chegou com, né, a Amazônia. A banda sempre foi assim, Bom, tem cidades da Amazônia que só ia de barco.
Nossa!
Guiana Francesa, fomos duas vezes para Guiana Francesa, entendeu? Então, assim, Amapá, né? Só depois que uma ou outra banda, mas até hoje tem lugares aí que só a tribo chegou, a tribo continua abrindo o mercado, continua desbravando o Brasilzão aí, né? Roraima, fomos várias vezes para Roraima, divisa com o Vonezelo, tocamos em Pacaraima, né? E assim, nunca uma banda de rap tinha chegou, acho que até hoje não chegou lá. Então, esse papel da banda de desbravador no sentido de abrir mercado, porque eu acho que não é só pelo fato de ser uma banda de reggae, eu acho que a tribo sempre passou uma mensagem contundente, assim, né?
Eu ia falar, desde os primórdios, né, Fauzi, vocês sempre abordaram questões sociais extremamente importantes, essa questão, né, da devoção, que isso influencia pessoas, formam pessoas.
Claro, mas você vê que, por exemplo, a sociedade brasileira deu para perceber que tem um lado muito conservador, né? Então, sim, a gente nunca fez apologia ganja, porque é uma coisa, se você fuma ou não fuma, né? Eu já fumei, não fumo mais, porque a idade não permite, mas digamos assim, a gente teve essa preocupação, porque mesmo assim havia um preconceito de alguma, né? Mas aí os caras, porque é reggae, coisa de maconheiro, mas a tribo não, a tribo conquistou muitos fãs, que não são fãs do reggae, mas que passaram a ser fãs da tribo. Então a gente teve essa preocupação de passar alguma seriedade, porque a sociedade é muito conservadora, senão a gente também não teria ido para lugar nenhum, entendeu? Então, esse lado devocional, por um lado, né, é a marca da tribo. Eu tenho depoimentos de muitos fãs da banda, onde eu vou, vai para Porto Alegre, vai para Belém, vai para Manaus, tem cara que me abraça chorando, pum, cara, no pior momento da minha vida, bicho, foi tua música que me levantou, velho. Então, esses depoimentos são muito recorrentes, isso é muito gratificante, né?
Não tem preço, né, Foz, isso aí?
Não, cara. Não tem preço. Hoje, depois de tudo isso, assim, a minha grande realização é isso. Mas, por outro lado, Renato, para a mídia, para a crítica musical, isso é muito piegas.
Ah, sim.
Então, a tribo, assim, como eu falo para você, que a tribo tem muito valor cultural agregado na sua música, que não é meramente um reggae. Então, é um reggae com muitos elementos, com muita brasilidade. A gente grava o João do Vale, grava Bumba Boi, grava referências nordestinas em muitas músicas e faz fusões. Mas é reggae, entendeu? Então, é um produto cultural de segunda categoria. E a crítica, né? Os intelectuais, no geral, isso é pegas. Então, a gente acaba levando porrada dos dois lados aí, mas graças a Deus estamos firmes até hoje aí, segurando a onda.
Legal, então agora vamos ouvir Uma Onda Que Passou, faixa do álbum Além do Véu de Maia, lançado em 2000. Essa também dominou as rádios da época, é isso aí, tribo de Já, no MPB Unesp.
Não tenho bola de cristal, nem toda grana me faria trocar o bem pelo mal. Se eu soubesse, eu prendia a fria na sua aparição. Só assim eu não teria entrado nesse turbilhão. Foi uma fria que rolou, agora eu sei. Uma onda que passou, foi só o que eu quis. Mas puro e sublime amor não é um delírio. Fogo de uma fugaz paixão, um pesadelo e um medo de uma desilusão. Eu quis dizer, quis te dizer, quis botar pra fora, mas na hora eu me calei. Posso dizer, tentei falar, tempo chegar. Eu não pratico bruxaria, não tenho bola de cristal, nem toda grana me faria trocar o bem pelo mal. Se eu soubesse, eu previa a fria da sua aparição. Só assim eu não teria entrado nesse turbilhão. Foi uma fria que rolou, agora eu sei. Uma onda que passou, eu não dropei. Amor foi só o que eu quis, o mais puro e sublime amor. Foi um delírio que rolou, agora eu sei. Uma onda que passou, eu não dropei. Amor foi só o que eu quis, o mais puro e sublime amor.
Bacana, outra sonzeira por aqui. Esses caras têm uma coleção de hits, né? E Fauzi, agora vamos falar sobre algumas composições suas que se tornaram clássicos do reggae e da música brasileira. Começando por Babilônia em Chamas. Como e quando você compôs esse som?
Babilônia em Chamas, isso aí, pô, uma música antiga também. Foi assim no primeiro trabalho da tribo, né? Eu me lembro de ter composto ela em... que ainda era Figueiredo, presidente, né? Da ditadura. E eu preocupado, assim, né? Uma vez ligou um cara da Isto É para fazer uma entrevista, eu fiquei, pô, será que é Isto É? Será que não é o Dops aí?
Um de olho aí.
É. E eu fiquei preocupado, porque... Mas, assim, a música, ela surge de um sentimento, assim, pungente que você tem, sabe? De revolta, assim, de frustração, né? Com o seu próprio país, entendeu? Que você vê, você começa a ver as coisas, eu tinha essa visão crítica, né? Porque eu fazia ciências sociais na USP, mas eu vim fazer sociologia na prática no Maranhão. Por quê? Eu andava nos guetos, velho. Eu vivia, né? Então, assim, nessa época, a polícia, por exemplo, entrava no salão de ré quebrando tudo, que é tudo bandido. Então, a mulher grávida apanhava, entendeu? O trabalhador, o cara ralava a semana toda ali. Pô, porque era o único lazer mais barato que o cara tinha na periferia. Então, não tinha pra onde ir. Ele ia pro salão de reggae, encontrava os amigos, às vezes, né? Tirava as meninas pra dançar, às vezes dava namoro, dava casamento. Pô, mas os caras chegavam barbarizando, entendeu? Pô, podia ter um ou dois elementos lá, né? Às vezes. Mas, meu, todo mundo apanhava, era tratado feito bicho mesmo. Então, eu comecei a viver a sociologia na prática, né? Que o curso era muito teórico, falei, pô, é teoria demais, não dá. E na prática você via a realidade social do Brasil, no Maranhão, um dos estados mais pobres do Brasil. E era uma coisa muito tocante, entendeu? Então, assim, você vê que também existem as vítimas da pátria, né? Pô, são vítimas, pô, porque, pô, então, tudo bem. É, eu acho que o poder público, ele não é capaz de sanar todas as carências. Pô, mas você vê a omissão do sistema, você vê a corrupção, pô, até hoje, né?
É explícito, né, Fauzi?
É explícito. Um país rico como o Brasil, isso é revoltante,
nossa,
né?
Total.
Um país rico, cara. Então, o Brasil, eu não digo ser uma potência militar, mas era para ser uma potência econômica, para, no mínimo, as pessoas não passarem fome, ter uma... Sabe, o pobre, às vezes, ele não quer... Eu não sei se o cara... Ah, não. Eu não sei. O pobre nem sempre quer ser rico. Ele quer ter claro. Uma vidinha decente, uma casinha, casa própria, né, os filhos...
Comer mais... bem, né? Se poder comer, fazer bem. As aplicações do dia, estudar, né?
O brasileiro, ele é alegre por natureza, no geral, né? Pode fazer um churrasquinho no fim de semana, no pagode, tá tudo bem. Pô, bicho, mas eu não tenho o mínimo, cara. Enquanto que outros, né?
Tem muito.
Pô, tem muito e mais do que deveriam, porque muitos estão roubando até hoje, o que fazem... Pô, só vou te dar dois exemplos aqui, né? Esse dinheiro... Esse rio de dinheiro que vai para os partidos políticos, né? O fundo partidário, essas coisas aí. E, meu, essas emendas parlamentares. É uma máfia no poder, cara. É uma máfia em Brasília. Pô, ninguém. Peraí, aí os caras. Aí o crime organizado. Os caras roubam lá porque o cara não pode roubar. Entendeu? Então, assim. Cara, é um absurdo, é um país, é uma esculhambação, eu sou brasileiro, eu amo meu país, mas eu acho frustrante. Então, Babilônia em Chamas é só isso, cara. Uma frustração que até hoje eu tenho de ver um país que podia, paz, tá a molecada aí, pô, a molecada da favela, pô, tá se formando um doutor, se formando um engenheiro, pô, entendeu? Pô, porra, e tão jogado pras cobras, entendeu? Eu fico, né, frustrado. Mas...
A música, ela retrata a nossa realidade, Fauzinho. Vocês fizeram isso muito bem, cara. E aproveitando, Regueiros Guerreiros, então, um pouquinho dela aqui, como é que...
Pô, Regueiro Guerreiro, tem uma história, Regueiro Guerreiro, que assim, eu fazia o programa no rádio, e às vezes eu estava passando pela cidade, indo para a rádio, voltando, sempre tem uma molecada nas praças, lavador e guardador de carro, entendeu? Então, o cara acha um bico de água lá, lava carro, vigia carro, e, pô, fã, assim, não perdi o programa, sempre tinha um radinho lá, os caras ouvindo o programa. E eu passava, Falso, pô, manda uma aula para nós lá, cara, aqui o Chapa House, Arói, Faz Que Dorme, esses apelidos doidos assim, né, molecada toda. E tudo regueiro, né? Aí tu ia pro salão de reggae no fim de semana, o cara tava com a roupinha bonitinha, entendeu? Pô, todo arrumadinho. Tipo, o regueiro tinha uma vestimenta típica do regueiro, né? Que estiloso assim e tal. E, então, assim, pô, aí você vê os caras até hoje, tem cara que tá na praça trabalhando de sol a sol, até hoje, eu mando até hoje, o cara tinha 17 anos, hoje ele tem 45, 43, sustenta 3 filhos, uma mulher, guardando carro. Cadê, pô, uma oportunidade? Cadê, porra, bicho?
Difícil, complicado.
Complicado, Magrado, complicado, eu fico...
Uma indignação, né, Fausto, que a gente infelizmente carrega, mas temos que apostar em alguma coisa, como você falou, no próprio universo aí, para que a gente possa ter dias melhores no país, cara. E 2000 anos, Fausto?
2000 anos, cara, cada música tem uma história. 2000 anos foi uma música muito enigmática para mim, entendeu? Foi assim, era bem mais antiga, acho que é dessa época aí, eu estava em São Paulo ainda, não tinha vindo para o Maranhão, estou tentando lembrar um ano aqui, eu sei que eu morava ali na Bela Vista, e eu já tinha um violão, tocava e tal, e tinha esse sonho, cara, esse sonho de ser cantor, de ser músico. Mas eu tava passando, eu tenho uma música atual que fala disso, que chama O Último dos Últimos.
O Último dos Últimos.
Por coincidência, foi o último álbum lançado da tribo agora, e essa música fala isso, né? Eu passei por um processo, cara, eu não sabia o que estava acontecendo, assim, depressão e obsessão espiritual. Eu não sabia, não tinha conhecimento, era uma obsessão espiritual, e, cara, isso gera uma depressão, e eu tava, sabe, que tu viesse um cachorro na rua, você fala, porra, o cachorro é mais feliz do que eu, velho. Porque o cachorro quer comer, ele quer viver, eu não queria nem viver mais, né? Não queria morrer, não queria viver. Porra, eu tava numa fase, eu peguei o violão um dia, sentado na minha cama, e aí falei, porra, isso é besteira, cara, esse negócio de querer, música não dá pra mim, não. Peguei, joguei o violão assim, falei, pô, já era. Aí, peguei o violão de volta, na mesma hora fiz 2000 anos, entendeu? Aí, porra, aí... Veio aquela luz assim, falei, cara, não é isso.
Entendi, o caminho é outro.
O caminho é outro, né? Então, foi quase assim uma... Foi uma mensagem, né?
Fala, um sinal mesmo.
Um sinal, vai lá que vai dar, entendeu? E aí, por isso é a música enigmática para mim, né? Eu fiz ela, depois aqui, já no Maranhão, fiz uma versão em francês para ela. E quando eu gravei em português e francês, né? Porque me veio a letra toda em francês na cabeça. Mas ela tem essa importância, né? E de ser assim um divisor de águas ali, um momento onde você, pô, se questiona e você aí não fala, não, pô, eu vou nessa aqui. Porque assim, Renato, a perspectiva de ser alguma coisa naquela época, de você chegar a ter uma carreira artística musical...
Zero, né, cara?
Eu era o cara, eu trabalhava nessa época, era auxiliar de escritório, trabalhei na Honda um período aí, com, né? Tinha umas máquinas de mimeógrafo, aquelas coisas, entendeu? Então, assim, meu, mas a música, né, me fez sentir, pô, a música é bacana, então falei, pô, vou nessa aí que vai dar. E esse é o último dos últimos aí, que pra mim a música é muito especial também, porque ela já é uma música no sentido de dar uma força, porque nós estamos vivendo um período de muito crítico espiritualmente, né? Muita gente com ansiedade, porque a música vem falando isso, né, meu? Ela vem falando isso que, cara, você vai passar por esse momento, é como um nevoeiro, né, que você é só deixar passar, que vai passar, entendeu?
Sem dúvida.
Ter calma, ter tranquilidade, né? Enfim, é uma música no sentido de dar uma força para quem está passando por esse processo que eu passei há muitos anos atrás. Aí.
E essa questão da relação com o espiritual, ou Fauzi, ela surge nessa época da década de 70 ainda?
Eu sempre senti, tive essa fé em Deus, né? Uhum. Formação católica da parte da minha família e tal, mas deixei de ir para a igreja, né? Nunca, assim, perdi, não vejo muito sentido no catolicismo de uma forma geral, né? Uhum. Mas sempre fui um buscador, queria entender as coisas. E no tempo que eu fazia a universidade aí, você lê muita coisa, né? Tu lia Reich, lia... Uhum. Pô, aí eu falei, aí chegou uma hora, eu falei, meu Deus, eu só quero saber a verdade, porque eu orava, né? Eu tinha essa fé, essa devoção, mas era muita coisa contraditória, né? Uhum. E aí, pô, eu frequentei Centro Espírita, Federação Espírita de São Paulo, me identifiquei com o Espiritismo, na verdade, entendeu? Mas não sou espírita, né? Uhum. E aí eu comecei, pô, eu lia muito, e aí caiu um livro na minha mão, que para mim foi a chave, foi a paz de espírito total, que é um livro de Paramahansa Yogananda, que é um guru indiano, né? Que é um yogi, né? Que é um santo e tal. E esse livro é Autobiografia de um Yogi. Ali falei, cara, tá aí, eu sempre quis saber a verdade, entendeu? Então aí eu tive essa paz de espírito de
se encontrar.
De encontrar, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhuma religião. Mas eu tenho uma prática espiritual de meditação, de, sabe, de devoção, de oração, de, sabe, de busca mesmo, muito fervorosa. E não é fácil, né? Encontrar o caminho é fácil. Agora, trilhar manter o caminho, aí já é outra parada, entendeu? Mas, assim, para mim, você, tipo assim, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, né? Então, eu tive uma experiência muito bacana de fazendo um turnê nos Estados Unidos. Uma época, eu fui conhecido porque esse guru, ele veio da Índia para o Ocidente com uma missão espiritual de trazer um conhecimento espiritual científico da Índia para o Ocidente. Uhum. Ele montou um ashram, né, um eremitério na Califórnia. Né? E eu fui visitar, casualmente passei por lá e vivi uma experiência muito, assim, muito intensa, né? Que aí, pô, isso foi uma coisa muito reveladora na minha vida e tal. Então, até hoje, eu tenho esses ensinamentos, né? Uhum. Eu tenho o Paramahansa como meu guru. Eu não sei se ele me aceita como discípulo.
Falando para a reta final do papo aí, cara, você tem um show no Sesc Belenzinho aí agora, né? O que você pode adiantar para o ouvinte? O que você está tocando? Faz um panorama aí.
Cara, eu acho que a tribo está no momento... Pô, sou suspeito para falar isso, né? Mas, assim, 39 anos de estrada, você tem que realmente se reinventar. Você tem que... Algumas situações surgiram por força da circunstância. O outro vocalista, o Zé Orlando, saiu da banda, entrou meu filho, o Pedrão. Uhum. E hoje ele está totalmente integrado. Ele é meu braço direito, que não é só cantar, entendeu? A gente enfrenta muita barra na estrada e tal. Pô, tá lá, né, o meu filhão. E tem um outro filho de 19 anos agora, o João, que também ele tá participando do show. Então ele dá uma palhinha, canta duas músicas. E para mim é muito, muito especial, né, ter essa galera. A banda, cara, eu acho assim, se você tem tantos anos de estrada, eu acho que tem que haver um saldo positivo nisso. Então, assim, a longevidade artisticamente nem sempre depõe a favor do artista, né?
Sim.
Em muitos casos aí, eu acho que não. Tem artistas que eu gostava muito, uhum, e em determinado momento eu comecei a achar muito burocrático, achei que não deixou de me cativar, mas também é uma opinião muito pessoal. Mas eu acho que no caso da tribo, aí não depende de mim, depende dos apreciadores do trabalho. Eu acho que o trabalho ele foi atingindo uma maturidade, um refinamento poético, uhum, musical, entendeu? Porque, cara, muita estrada, né? E você aprende, uhum, você tem que aprender. E você tem que aplicar essa aprendizagem. Então, eu acho que a banda teve essa preocupação de depurar o seu trabalho em todos os níveis, né? Filosófico, porque, por exemplo, tá falando, eu nunca fui rasta, né? Então, você acaba se encontrando espiritualmente, musicalmente, esteticamente, né? Você conhece os fundamentos da arte, da música, do reggae, especialmente, como poucos, né? Porque a banda... Ela teve na Jamaica, retocou com os feras do reggae no mundo todo. Você passa a ter esse feedback dos próprios jamaicanos, que eles adoram a tribo, né? Eles piram com a tribo do Diá. Porque é uma banda brasileira que faz um roots. Então você começa a ter esse feedback, né? Você começa a ter essa consistência. Então, assim, é tudo isso que nós vamos levar para o Sesc.
Muito bom. E para fechar, deixa os contatos então da tribo aí, como acessar, acompanhar vocês nas redes. Deixa aí, Fausto, o que você achar viável, fica à vontade.
A tribo está nas plataformas digitais, né? Então você tem o canal da tribo no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, né? Então os contatos da tribo estão lá, tem o site da tribo do Já, né? O site da tribo do Já tem todas as informações, tem uma aba lá dos produtores, contratantes, todo o material de divulgação. Hoje, né, o cara baixa foto, baixa... Está tudo lá. Entra no site da tribo, www.tribodedia.com.br, e você vai levantar todas as informações, contato a produtora Master, é minha mulher, tem o meu filho Pedrão também, né, tem o contato dos dois lá, e fica à vontade, né? E contrate a tribo do Já, a gente agradece.
Fauzi, cara, valeuzaço, satisfação enorme falar contigo. E desejo a você, família, banda e amigos aí um novo ciclo repleto de saúde, paz, muita arte. E qualquer novidade, por favor, apareça por aqui, beleza?
Renato, obrigado eu, cara, pelo espaço. Desculpa aí, porque assim, tem certas coisas muito marcantes, né? Porque eu estava falando dos meninos aí, os zagueiros, né? E eu até hoje sou amigo, pô, você se sente impotente, né? Querendo fazer alguma coisa, e você vê que é uma judiação muito grande, cara. Jovens brasileiros, né? Aqui no Maranhão são muitos, cara, né? Que são regueiros, jovens com grande potencial, com muita vitalidade, e são desprezados pela nação, né? Porque, infelizmente, né, a miopia dessa elite política aí é drástica, e esses caras vão enfrentar aí muitos perrengues na sua jornada espiritual, porque fazem um mal muito grande para toda uma geração, né? Não é para um, para dois, é para uma geração de seres que tem muita vida, muita, sabe? O brasileiro tem uma alegria nata, uma energia, que infelizmente, cara, é jogado para as cobras, porque nós temos aqui uma miopia, uma cegueira política, né? Então você sabe o que a política pode fazer, né? Nós poderíamos estar vivendo aqui num mundo completamente diferente se tivéssemos pessoas mais capacitadas para isso aí. Renato, abração, meu irmão, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, pela oportunidade, viu?
Maravilha, esse foi Mr. Fauzi Baidun, um artista diferenciado da nossa música brasileira e um cara super do bem e alto astral total. E para finalizar, vamos ouvir o clássico Babilônia em Chamas, faixa do álbum Roots Reggae de 1995. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
sofrendo, morrendo, pra alimentar os donos da situação. Quem são? Os donos do poder. Os cérebros do sistema. Donos da situação. Proteja meus filhos das chamas da destruição.
Podcast Unesp.